É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Andrea Bar Gomes, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná e também é vice-presidente do IBDFAM Paraná. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas em relação à área do direito de família. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida importante sobre esse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Andrea. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio É Paraná. Eu me sinto muito satisfeita e honrada com o convite e espero auxiliar de alguma forma para que as dúvidas sejam sanadas.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é abrangido pela área do direito de família?
Eu sou um pouco suspeita para falar sobre direito de família, porque é uma paixão antiga. Uhum. Então, eu atuo na área de direito de família desde o meu estágio na Defensoria Pública, enquanto eu era estudante de direito. Isso no ano de 89, eu comecei a atuar nessa área. E de lá para cá, a nossa relação minha com o direito de família tem sido intensa. A área de direito de família, eu acho que atinge um ponto delicado e importante da vida das pessoas, que são as relações entre os familiares, os membros do grupo familiar, tanto relação com pais, mães, filhos, avós. Então, é uma área muito abrangente. Estamos falando aqui de alimentos, de guarda, de sucessões, que são casos de morte. Uhum. Todas essas matérias são tratadas hoje pelas varas de família. Então, elas são afetas à nossa competência e são importantes para esse estudo do direito de família. Tudo isso nós estudamos dentro do direito de família.
Uhum.
Tá? Então, são as relações que envolvem os membros de um grupo familiar.
E, doutora, quais foram os principais avanços na nossa legislação brasileira nos últimos anos em relação ao direito de família? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
As alterações foram muitas. Então, nós temos várias alterações, porque a família não é uma situação engessada, não existe um modelo de família. Nós temos várias famílias, vários modelos. Então, nós tivemos em 2010, que foi uma das primeiras revoluções que nós lidamos até hoje, que foi a Lei da Alienação Parental.
Uhum.
Né? Então, é uma lei 12.318 de 2010, onde foi estipulado para que aquele pai ou aquela mãe que, de alguma forma, trouxer para o filho uma situação de... Ele começa a tratar o pai, desqualificar o genitor. Não precisa ser a mãe ou o pai, pode ser o familiar da mãe, familiar do pai. Uhum. Então, começa a desqualificar o genitor, implantar no filho. Ah, o seu pai não tem muito interesse em te ver, o seu pai não te liga, o seu pai se preocupa mais com a nova família. Essas situações vão criando para o filho uma situação em que ele vai deixando o pai de lado, alienando o pai. E essa situação pode ser tão grave que pode criar uma síndrome da alienação parental, quando o filho se recusa a conviver com outro genitor. A gente chega a chamar isso de morte em vida, né? Então, existem casos gravíssimos de falsas alegações de abuso sexual, inclusive, uhum. quando o pai, até pela situação, é afastado do convívio do filho. A justiça se obriga a fazer isso, não há dúvida, né? Protege o menor. E depois, para você restaurar esses laços, quando você descobre que a denúncia é falsa. Então, é uma situação bastante grave. São situações corriqueiras que acontecem. Mudar para outro lugar, uhum. não deixar que conviva normalmente com a nova família do pai ou da mãe. Então, essa lei foi muito importante porque ela traz algumas consequências que podem chegar até na perda da guarda. Então, eu acho que foi uma das primeiras modificações importantes na nossa lei.
Uhum.
Em 2014, foi estabelecida a lei da guarda compartilhada. Até 2014, ou a mãe ou o pai, em geral a mãe, detinha a guarda do filho, de uma forma unilateral, que a gente dizia, e o outro seria um pai visitante. Mas visita, a gente fala de visita quando são parentes, quando são conhecidos. Pai e mãe não visitam, convivem com os filhos.
Sim.
Então, essa lei determinou que, salvo em casos especiais, a guarda vai ser sempre compartilhada. Então, os pais têm o mesmo direito. Isso não quer dizer que tem o mesmo... Um dia o filho fica na casa
não
de cada um.
Não é uma guarda alternada,
não é uma guarda,
né,
alternada. Existe uma distinção. Mas existe um compartilhamento de responsabilidades. Então, ambos são responsáveis pelos filhos. E daí, nisso, a gente já pensa... Quando chega alguns advogados de família, que nós temos até... Eu vou falar um pouquinho para frente da importância do advogado de família... Ele tem que pensar, quando ele fala em guarda compartilhada, no projeto parental do seu cliente. Como é que ele quer exercer essa parentalidade? Ele quer levar na escola que dias? Ele quer levar no médico? Ele quer levar para uma reunião? Ele quer levar no balé, na natação? De que forma ele vai conviver com esse filho? Porque ele não é mais um visitante. Ele compartilha as responsabilidades. Então, isso eu acho que muda muito o foco do pai da paternidade responsável, do pai e da mãe que tem esse dever. E muda também um pouco do estigma de que a guarda é sempre da mãe, a guarda é sempre do pai. É conveniente estabelecer, sim, uma base de moradia, até porque a criança precisa de uma referência de lar.
Uhum.
Mas não necessariamente que tenha que ser na casa da mãe, como até um tempo atrás a gente pensava. Filho é da mãe e o pai visita e paga a pensão. Então, não é mais assim. Hoje, os filhos são dos pais. E esse modo de convívio vai ser adequado a cada tipo de família. Tivemos também, recentemente, um julgamento da socioafetividade. Quer dizer, os filhos não são mais só os filhos genéticos, eles são os filhos também do amor, os filhos do carinho. Existe a possibilidade de um duplo registro de nascimento, triplo, onde existem dois pais, um pai biológico e um afetivo. Um não afasta necessariamente o outro. Foi um julgamento emblemático. Essa semana até saiu o julgamento, a publicação do acórdão. Nós aqui no Paraná tivemos uma grande participação, porque um dos nossos advogados, o Dr. Ricardo Calderon, fez a defesa junto ao STF sobre isso, sobre o tema. Então, foi muito importante. Então, nós temos hoje um novo paradigma, né, no direito de família. Então, existem filhos do afeto.
Uhum.
Né? Então, hoje, um pai, por exemplo, que criou um filho, mesmo sabendo, registrou o filho de uma companheira, sabendo que não era seu filho. Hoje, ele é um pai afetivo e ele não vai poder se desvincular dessa relação, que para não trazer nenhum mal. Então, essa paternidade socioafetiva foi muito importante. Temos hoje já o reconhecimento de que um animal de estimação, ele faz parte da família, ele não é um objeto. Existem até alguns casos também que são tratados com guarda compartilhada do animal de estimação, algumas regulamentações do convívio com o animal de estimação. Então, isso tudo para mostrar que a família não é mais uma coisa estanque, né? Ela pode se expandir. Existem alguns casos já relatados de um homem que constituiu uma união estável em cartório com duas mulheres. Então, são famílias simultâneas, que não são mais famílias irregulares. Ambos estão de acordo, todos estão de acordo. Então, são famílias que são instituídas com vários membros, né? Então, existem várias formas familiares que... Eu acho que essas são as principais mudanças. E, recentemente, nós tivemos o reconhecimento de que a companheira, ela não pode ter um tratamento diferenciado da esposa. Nós tínhamos uma diferenciação entre a companheira e a esposa em casos de morte. Então, a companheira, ela não é herdeira necessária do companheiro ou o companheiro da companheira. A gente fala companheira, mas, de uma forma geral, os companheiros. Então, foi reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e a companheira ou o companheiro passou a ingressar no rol dos herdeiros necessários.
Uhum.
Então, ela está em igualdade de condições com a esposa. Então, nós não podemos mais falar hoje em diferenciação no tratamento da companheira, do companheiro, da esposa ou do esposo. Então, casamento e união estável têm o mesmo tratamento legal hoje e esse acórdão é recente, agora na metade do ano. Esse julgamento também emblemático no STF.
E, doutora, eu queria ainda, conversando sobre esse assunto específico, pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quanto essas recentes mudanças na composição familiar que a senhora está trazendo para os nossos ouvintes, né, e refletem no ramo do direito de família. O que, teve que ser adaptado?
Primeiramente, eu acho que os advogados que atuam na área de família, eles têm que ter uma postura, um posicionamento diferente. Porque nós tivemos reconhecimento de uniões homoafetivas, reconhecimento de famílias múltiplas, reconhecimento de família de afetividade, famílias afetivas. Então, a postura do advogado de família deve ser diferente. E a postura dos juízes que atuam na vara de família também tem que ser diferente. Então, o advogado tem que entender que ele é o primeiro juiz da causa. Quando o cliente chega no teu escritório, você baliza ali como é que vai ser o procedimento dali para frente.
Uhum.
Eu costumo, e vários colegas também, eu costumo chamar sempre, tentar sempre uma composição prévia. Né? Vamos tentar, por que a gente vai logo partir para um litígio? O litígio é uma das principais fontes de conflito. Dele decorrem casos de alienação parental, de violência doméstica, muitas outras situações. Obviamente que algumas situações, por exemplo, caso de violência, eu não posso tentar uma composição, porque se eu chamo a esposa ou o marido no escritório, eu posso fomentar uma situação gravíssima. Uhum. Eu tenho que primeiro afastar, livrar aquele conflito, livrar um perigo iminente, e depois eu posso tentar fazer uma composição, talvez daí através do advogado da outra parte. Mas os advogados de família têm sempre essa noção e essa consciência de que devem conversar e devem tentar uma composição. Então, a primeira mudança foi no posicionamento dos advogados. Não podemos ter preconceitos, então, se no meu escritório chegar uma situação que eu posso entender, eu, Andréa, posso entender como não condizente com o meu pensamento, mas mesmo assim eu tenho que respeitar e tentar solucionar aquilo. Os juízes da mesma forma. Então, as audiências de família não são aquelas audiências onde o juiz entra e fala, tem acordo, não tem acordo, pronto, está resolvido. Não, as audiências de família hoje, existe toda uma tentativa de composição, que seria uma justiça mais restaurativa. Nós vamos restaurar aquele convívio, restaurar a paz. Dentro disso, o novo Código de Processo Civil trouxe a necessidade da mediação. E isso, no direito de família, é imprescindível, porque as causas de família hoje, elas chegam numa das varas. Nós temos 8 varas de família em Curitiba, fora os núcleos descentralizados, né, da Cidade Industrial, Pinheirinho, Santa Felicidade. E elas, primeira decisão do juiz, se existe pedido de tutela de urgência, o juiz analisa, por exemplo, guarda, alimentos, visitas, que não são mais visitas hoje, são convívios. Depois disso, é marcada uma audiência de mediação. Essa audiência de mediação não é feita pelo juiz, é feita por mediadores treinados do Tribunal de Justiça, que, sem conhecer a causa, sem entrar no mérito da questão e sem que nada conste em ata, vai tentar que as próprias partes cheguem numa composição, o que é melhor para eles. Porque é muito mais fácil que as próprias partes definam do que uma pessoa estranha.
Uhum,
que, no caso, claro, seria o juiz, né, que vai dar uma sentença que nunca vai agradar nenhum nem outro. Então, essa é uma das principais posturas diferenciadas hoje. Em Curitiba, nós temos um núcleo de conciliação bastante efetivo, que é coordenado pelo Dr. André Carias de Araújo. E ele é um entusiasta da mediação, né? Uma pessoa excepcional e vocacionada, eu entendo, que para isso. Então, ele criou no núcleo de conciliação um ambiente um pouco mais propício, os mediadores, nós temos lá sempre acompanhamento de uma psicóloga, quando necessário, ele mesmo participa das audiências. Ele instituiu lá esses círculos restaurativos para que as partes que foram envolvidas no conflito consigam, de alguma maneira, em algum momento do processo, conversar, tentar restaurar esse vínculo perdido. Ele tem feito experiências, isso eu não posso te falar muito profundamente, porque não conheço com profundidade, que são as constelações familiares, que seria uma descoberta daquela pessoa na constelação da família dela, onde começou o problema, e para que isso não se repita, para que possa, né, reconhecer o lugar. E isso seria uma situação bastante importante, a parte para a parte da terapia, psicoterapia, né? Então, eu, com bastante propriedade, algum psicólogo poderia falar sobre isso, mas são práticas que vêm sendo feitas e implantadas na vara de família.
Uhum.
Em segundo grau, quando temos um litígio bastante forte, bastante significativo, os desembargadores também têm encaminhado o processo, paralisa e manda para o SEJUSC, que é o Núcleo de Conciliação de Segundo Grau também. Então, em qualquer fase do processo,
pode conciliar.
Se eu disser, tenho interesse de mediar, o juiz pode mandar para o núcleo de conciliação. Então, isso eu acho que é bastante importante, é uma mentalidade nova. Antes da sentença, se eu puder conciliar, é muito melhor.
Bem interessante, doutora. E, doutora Andréa, a senhora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que tem ocorrido um aumento nos últimos anos e da conscientização das pessoas com relação aos seus direitos e deveres nas questões familiares? Isso tem melhorado também um pouco?
Tem aumentado grandemente. Uma coisa que chama muito a atenção é, assim, o número de pais que buscam a justiça para tentar exercer a paternidade de uma forma igualitária. Então, essa é uma mudança que muitas vezes nós discutimos e nós percebemos, né, pais que recorrem porque eu quero uma guarda compartilhada, eu quero um convívio mais equilibrado, eu quero participar da escola, eu quero participar da reunião, eu quero ir no médico. Então, isso é uma coisa que tem chamado a atenção e tem sido objeto de bastante, não discussão, mas assim, elogios, inclusive, dos juízes.
Que bom.
Né, em relação a isso. Também as pessoas têm muito mais consciência dos seus direitos. Eu tenho direito a pedir alimentos para o meu filho, é um direito do meu filho, é um direito indisponível. Eu tenho direito a que ele tenha um bom padrão de vida ou um padrão de vida condizente com o do pai, com o da mãe, com o dos outros filhos, às vezes, das famílias recompostas. Então, as demandas familiares, elas têm sido cada dia mais acentuadas com essa, eu acho que essa conscientização, como esse programa que nós estamos fazendo hoje, é uma conscientização para que as pessoas saibam que elas têm que buscar e que os direitos existem, que existem novas saídas, alternativas e não uma conformidade, né? Os filhos também têm buscado bastante, né, o reconhecimento, às vezes, do pai, a exigência para que o pai o visite. Existem demandas já de indenizações por abandono afetivo.
Uhum.
Né, que são,
isso
que é
também
questão,
é novo, né?
É novo, então existiu uma das primeiras ações de Minas Gerais, já vem sido reconhecido pelos tribunais, quando é um abandono assim, bastante significativo e causou, né, um prejuízo no desenvolvimento emocional daquele filho. Às vezes um filho do primeiro casamento, ou um filho que foi concebido não de uma relação estável, né? Filho, então, esse filho vem buscando não só o reconhecimento da paternidade, mas os seus direitos e possivelmente uma indenização por abandono afetivo também. Então, as causas têm aumentado, sim. A conscientização é importante para isso. E acho que faz parte e é responsável pelo número de demandas na vara de família hoje em dia.
Uhum. E, doutora, atualmente, o que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que são as principais demandas que chegam até a justiça e envolvem essa área do direito de família?
Ainda as principais demandas dizem respeito à guarda e alimentos. Uhum. Né? Eu acho que nós temos uma parcela muito grande da população que vive numa situação quase de precariedade, né? Então, um divórcio representa a divisão daquela renda conjunta familiar. E essas são as principais demandas ainda. Nós sentimos isso quando nós participamos algumas vezes daquele programa Justiça no Bairro, que é coordenado pela desembargadora Joeci Camargo, e que ela atende de forma, fazem alguns mutirões e atendem as demandas ali em praça, às vezes em ginásios, e as principais demandas são essas. Ou reconhecimento de paternidade, às vezes um divórcio envolvendo principalmente guarda e alimentos. Então, essas são as principais demandas. Numa camada um pouco mais, digamos, classe B e C, seriam essas as demandas. Classes A e B já entra demanda por patrimônio, a guarda, uma disputa mais acirrada sobre a guarda, sobre os alimentos, percentuais. Então, ela se elitiza a partir do momento em que a condição financeira também é mais elevada. Mas a grande parcela é da classe B e C e diz respeito à guarda e alimentos, principalmente.
Uhum. E, doutora Andréia, existem ainda lacunas jurídicas quando a gente fala no direito de família? Algo precisaria ainda ser aprimorado na nossa legislação?
Muitas coisas, né? Uhum. Nós temos, talvez, por conta do volume das causas, né? Nós temos uma demanda muito grande e uma das principais, que eu acho que hoje um dos principais diferenciais seria se nós conseguíssemos essa mediação, tirar essa mediação do campo do direito, do litígio. Então, se as partes pudessem hoje, existe um projeto de mediação, mas nós não conseguimos implantar ainda na prática, e como advogada eu entendo que se as partes fossem obrigadas a procurar um mediador antes de recorrer ao judiciário, elas poderiam resolver muitos dos conflitos. Então, a implementação efetiva da mediação fora da justiça, porque hoje nós temos a mediação, mas depois que o conflito está instaurado, depois de um processo judicial já existente. Existem algumas maneiras, por exemplo, a gente intima a outra parte sem cópia da petição inteira para não fomentar a discórdia, mas se eu pudesse efetivamente mediar, antes, na Argentina, por exemplo, as pessoas podem recorrer ao judiciário se elas tiverem uma certidão provando que elas tentaram uma composição prévia. Então, esse é só um dos exemplos do que precisaria ser aprimorado. Existem também algumas lacunas na parte de sucessões, né, do direito sucessório, que causa, às vezes, aqueles processos de inventário infindáveis. Então, algumas situações poderiam ser revistas. O IBDFAM tem vários projetos de lei para melhorar, aperfeiçoar. Então, temos ainda algumas demandas, temos muitos avanços, mas algumas lacunas que precisariam ser melhoradas. Nós temos no Paraná hoje muitos, eu não sei nem te dizer o número exato, mas muitos mandados de prisão em aberto, porque a Delegacia de Vigilância e Capturas não tem condições de cumprir.
Uhum.
Então, por exemplo, poderíamos adotar algumas situações de tornozeleira eletrônica, algumas medidas alternativas para que esse devedor de alimentos continue trabalhando e possa pagar, ou essa devedora de alimentos, porque mulheres hoje também, em grande número, mas constantemente as mulheres pagam mais, de forma mais correta, quando são devedoras de alimentos. Mas os homens, assim, talvez pela cultura mesmo do nosso país, então eles acabam deixando, mudam de emprego e a situação acaba ficando gravíssima. As questões de execuções de alimentos é uma questão bastante grave, no Paraná principalmente, e eu converso com colegas da Comissão de Direito de Família, todos reclamam bastante da efetividade dessas execuções de família, de alimentos, né, na área familiar. Então, é uma situação que deve ser aprimorada também.
Uhum. E, doutora, falando ainda um pouquinho para os nossos ouvintes em relação à mediação, que a senhora já comentou um pouquinho com a gente sobre como que isso tem sido aplicado às causas, os casos do direito de família, né? Mas, para a gente entender melhor, qual que seria a importância e as vantagens para as partes quando elas conseguem resolver a demanda por meio da conciliação ou da mediação?
A mediação e a conciliação são situações diferentes. Por exemplo, nós temos, hoje nós podemos, antes mesmo, ainda que seja através do judiciário, né, nós podemos chegar e fazer um requerimento lá no núcleo de conciliação da vara de família. Existe um requerimento que eu posso chegar e formular antes do processo e pedir que o juiz ouça aquelas partes e tente mediar. Não um juiz, um mediador, né, um mediador treinado do Tribunal de Justiça, antes mesmo da instauração do conflito. Por que isso é importante? Eu posso nem chegar a ter um processo judicial. E a mediação não é o mediador que dá a solução. As partes, cada uma sugere o que seria melhor e o mediador seria praticamente um facilitador daquela composição. Então, as próprias partes entendem o que é melhor para elas e conseguem resolver. A mediação é tão importante que o Tribunal de Justiça, ele lançou um projeto bastante interessante que se chama Pacificar é Divino. Através desse processo, ele busca qualificar os religiosos, que normalmente as pessoas, numa situação de um primeiro conflito familiar, uma desavença, elas procuram uma orientação e um conselho de um religioso, né? Às vezes um padre, às vezes um pastor. Então, essa é a primeira pessoa que tem o contato com o conflito. Então, o Tribunal de Justiça formou agora a primeira turma de mediadores que são religiosos e que se alguma pessoa ou alguma família chegar a buscar esse mediador, ele sabe o encaminhamento a dar, às vezes ele é o próprio mediador. Então, depois, através de um advogado, esse não é mais um conflito, né? Nós temos um acordo que é levado para o juiz apenas homologar. Quer dizer, as próprias partes buscam o que é melhor para elas e o juiz homologa esse acordo. Não tem mais um litígio. Tanto que nós não temos daí parte autora e parte ré. Ambos juntos são autores da ação e pedem ao juiz que acolha aquele pedido. Não tô falando aqui que normalmente a mediação acaba numa reconciliação. Não é isso. Mas ela acaba numa solução pacífica para aquela situação de conflito familiar. Nós temos também a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, que funciona através de uma iniciativa brilhante do CEVIGE, da desembargadora Alinice Bodstein, e que lá existe toda uma rede de acolhimento. Nessa Casa da Mulher Brasileira, nós temos a Defensoria, o Ministério Público, nós temos a Guarda Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. Nós temos uma situação de acolhimento, numa emergência, a mulher pode passar a noite lá, numa situação de risco, o filho é acolhido, tem um espaço interativo, tem a Delegacia de Violência Doméstica, que funciona nesse mesmo local. Então, no mesmo ambiente, tudo é feito. E muitas vezes essa mulher é encaminhada até para uma profissionalização, para uma reinserção no mercado de trabalho. Então, algumas práticas que evitam, né, que o conflito se instaure de forma mais grave. Mas a mediação é a principal delas. E nada impede que, mesmo depois de um processo judicial, numa primeira audiência, o juiz tente conciliar. Daí nós já estamos falando da intervenção do juiz para a solução. Ele dá a sugestão, ele sugere o que é melhor, normalmente com o Ministério Público presente. Daí nós já estamos falando numa fase processual mesmo. Então, existe uma conciliação e essa conciliação põe fim ao processo litigioso. Então, é bastante importante, interessante e vai desafogar também o grande número de demandas judiciais que hoje existem.
Né? Uhum. Doutora Andréia, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado pela Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. E quais são os principais objetivos dessa comissão?
A Comissão de Direito de Família, ela, por ser um órgão da OAB, ela não é um órgão, é uma comissão temporária da OAB Paraná. Ela tem por um primeiro objetivo um auxílio, um atendimento e é uma, um aprimoramento dos advogados do direito de que atende a área de direito de família. Dentro disso, nós buscamos assim, algumas melhorias nos atendimentos, na equipe interdisciplinar, na atendimento judicial, na melhoria do setor de mediação, do funcionamento das câmaras de família no Tribunal de Justiça. Então, ela visa, num primeiro momento, a melhoria do trabalho do advogado e o atendimento das demandas dos advogados que atendem na área de família. Claro que isso reflete também no atendimento da população, dos nossos clientes, uhum. que vão ser, então, uma melhor capacitação das equipes interdisciplinares, uma melhor capacitação do juiz, o entendimento de um juiz de família que ele tem que ter uma visão um pouco mais humana, capacitação do advogado que atua na área de família para essa visão que eu já falei, que tem que ser diferenciada. Então, nós temos uma comissão hoje bastante atuante. Eu assumi há pouco tempo, então eu não posso te falar de uma experiência muito longa como presidente, mas já participei da gestão passada como vice-presidente. Então, vários trabalhos estão sendo feitos no sentido de que os advogados da área de família têm uma atuação e têm um ambiente mais propício e mais adequado para dar aquela resposta que o seu cliente precisa e que o judiciário também dê a resposta que o advogado e o cliente esperam. Então, nós temos muitos projetos para a Comissão de Direito de Família, projetos de melhorias, projetos de, talvez até a gente pensa numa implantação de alguns sistemas, de mediação, melhorias no sistema de mediação, oficinas de parentalidade, algumas uhum. coisas que nós possamos fazer em congregação com o Poder Judiciário, e temos tido um apoio bastante grande da presidência da OAB para que esses projetos sigam em frente.
Uhum. Doutora Andréia, infelizmente o nosso tempo está acabando, passa muito rápido essa meia horinha, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os atuais e os principais desafios dos operadores do direito na resolução desses casos que envolvem um ambiente familiar.
O nosso maior desafio hoje é o tempo da demanda judicial. Então, o tempo de duração do processo acaba por acentuar o litígio. Então, eu começo uma demanda, eu tenho ideia de como vai começar, mas eu não tenho ideia de como vai terminar. Temos muitos sistemas recursais hoje, então, cada demanda pode demorar, em média, uma demanda de briga de família com guarda, alimentos, partilha de bens, eu posso ter uns 5 anos de demanda. E isso pode desestruturar a família como um todo, né? Porque eu não sei o que pode ocorrer. Então, vai chegar um momento que eu posso fazer um acordo porque todos estão cansados e ninguém aguenta mais brigar. Então, eu acho que o tempo é um dos maiores desafios. Depois do tempo, nós precisamos de juízes vocacionados, precisamos de profissionais da psicologia, da assistência social, que sejam também treinados e vocacionados para a solução rápida desses conflitos. Então, eu acho que o maior desafio hoje é o tempo de duração do processo. E também uma postura conciliadora de todos uhum. esses que atuam. Então, esse é o maior desafio. Nós não podemos chegar numa vara de família e ter um advogado que chega lá dizendo: não tem um acordo, vamos esperar a decisão judicial. Não é mais assim. Nós buscamos que as próprias partes resolvam, né? Então, esse é um dos maiores desafios da comissão e do direito de família como um todo.
Posturas diferentes,
posturas,
né, doutora?
Posturas diferenciadas para uma área que é bastante diferenciada.
Uhum. Doutora Andréia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigada e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h, e é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.